Obrigada, crianças. Obrigada por estarem conosco, nos abençoando nesse dia. Obrigada, vocês foram lindos. Gostaram, gente? Vamos aplaudir mais uma vez essas crianças? Obrigada. Gente, eu não sei se vocês observaram, mas a tia Júnia estava aqui do lado e ela estava chorando, chorando. É uma coisa linda de se ver, porque somos nós, como igreja, que apoiamos esse projeto. É você que faz a diferença naquele lugar. Então, como a tia Jânia falou, no final a gente vai estar com o estande do Realizando aqui fora. Se você quiser adotar uma criança mensalmente por apenas R$ 50, passa ali, deixa o seu nome, esteja presente realmente nesse projeto que nós, como igreja, apoiamos. E vamos continuar fazendo a diferença na vida de tantas crianças. E, falando em projetos que a nossa igreja apoia, dentro do Go Hindu também está as nossas viagens missionárias. Semana passada a gente falou aqui sobre a viagem para o Haiti. Desafiamos você, como igreja, a ofertar um valor para que a gente continuasse o nosso projeto lá também. E hoje eu vim trazer uma informação para vocês de que a nossa viagem vai ser adiada. Nosso grupo ia sair nessa semana, mas por uma questão de segurança do país, eles estão passando por várias manifestações. Depois você conseguir olhar aí nas notícias. Está tendo várias manifestações no país, algumas pessoas já morreram, algumas próximas, na verdade, do local onde a gente apoia. Então, nós, como igreja, resolvemos, por uma questão de segurança, adiar a nossa viagem para esse projeto. Mas o projeto continua, a gente vai continuar lá e não desistam de orar. Muito pelo contrário, agora é o momento de nós orarmos um pouco mais, né? Então, para você que não me conhece, eu sou a Adriana, sou uma das líderes aqui da nossa igreja e hoje eu tenho o prazer de poder compartilhar a palavra com vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre como desenvolver relacionamentos edificantes. Nós estamos na nossa série Entre no Eixo e a gente, durante esse tempo, tem ajustado algumas coisas na nossa vida, né? Eu não sei você, mas eu, gente, tenho ajustado cada coisa. Tenho falado, meu Deus, que série! Essa série realmente tem feito toda a diferença. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre relacionamentos. Quando eu vi que esse era o tema da mensagem, eu fiquei muito feliz, muito empolgada. Então, se eu me empolgar um pouco, é porque realmente eu gosto de falar sobre esse tema. Por que que eu gosto? Porque eu realmente acredito que todos nós somos seres relacionais. Eu acredito que Deus nos fez para que nós possamos nos relacionar uns com os outros e nos relacionar com Ele. Foi para isso que nós fomos criados. Isso está na nossa essência. E lá em casa, minha mãe é nordestina, e minha mãe, ela faz amizade facilmente. É a coisa mais estranha. Sabe quando a pessoa está até na fila do banco e faz amizade? É a minha mãe. E ela ama, gente, ama conversar com todo mundo, falar com todo mundo. É bem enraizado isso nela. E meu pai é mineiro. E meu pai, do jeito mineiro dele, ele é mais quietinho, mais na dele, mas ele é de relacionamentos intensos, profundos com algumas pessoas. E eu nasci aqui em Brasília, uma cultura que a gente fala que é uma cultura fria, que as pessoas não se comunicam muito bem umas com as outras. Então, mistura tudo isso dentro de uma casa, e aí nasceu eu. Então, faz aí na sua cabeça, na sua cabeça, a imagem de quem eu realmente sou. Eu sou uma pessoa que ama me relacionar. Porém, eu sou uma pessoa que gosta de relacionamentos intensos, eu sou muito profunda. Eu não sou o tipo de pessoa que faz amizade na fila do banco, igual a minha mãe é. Mas os meus relacionamentos são intensos, são profundos. E por serem intensos e profundos, eles me ensinam e eu posso ensiná-los de alguma forma. E eu vejo que é esse o propósito de Deus para nós, que a gente se relacione e nos aperfeiçoe uns com os outros. Que a gente seja aperfeiçoado e que a gente ajude as pessoas a se aperfeiçoarem. E uma das coisas que a gente tem percebido hoje na nossa sociedade é que uma das estratégias de Satanás tem sido nos tornar pessoas individualistas. Exatamente por conhecer e saber que há poder nos relacionamentos, Satanás tem destruído isso. tem feito com que a gente fique cada vez mais dentro da nossa área, ali dentro do nosso quadrado, e se torne aquelas pessoas que a gente apenas fala, passa a dar bom dia por educação, né? Ah, bom dia, e pronto. Ah, tudo bem, e não quer saber a resposta do tudo bem, né? Aquela pura conveniência do dia a dia. E nós temos nos tornado pessoas cada vez mais rasas nos nossos relacionamentos. Pessoas cada vez mais superficiais, não é verdade? A gente olha dentro do nosso condomínio, do nosso prédio, e às vezes a gente não conversa, não conhece o vizinho que está no nosso lado. O vizinho que está de porta com você. E essa, infelizmente, tem sido uma realidade de muitos. Essa, infelizmente, tem sido uma realidade da nossa sociedade. Mas eu vim aqui nessa manhã para te dizer que relacionamentos são projetos de Deus. E prova disso é... eu tenho algumas provas bíblicas a respeito disso, de que relacionamento está no coração de Deus. E uma dessas provas está na Trindade. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Eles se relacionam de forma harmônica. A perfeição nessa relação. C.S. Lewis, que é um dos autores super conhecidos, inclusive autor das Crônicas de Nárnia, ele fala que a Trindade é como se fosse uma dança divina. De tão perfeita que a Trindade é. Outra prova de que Deus ama relacionamentos é quando ele criou a primeira família. Primeiro Deus criou Adão, Deus criou todas as coisas lá e colocou Adão no jardim. Depois, lá em Gênesis 2, o que, que ele fala? Que não é bom que o homem viva só. Então Deus fez Eva, constituindo assim a primeira família. Porque Deus disse que não era bom que o homem estivesse sozinho. Então, mais uma prova de que relacionamento está no coração de Deus. Outra prova de que relacionamento está no coração de Deus é a relação que Moisés tinha com o povo de Israel. O povo de Israel era um povo muito numeroso, estava no deserto com Moisés. Vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E Moisés organizou o povo de Israel em grupos para que houvesse cuidado, para que houvesse liderança, para que todo mundo se sentisse realmente parte de um povo e não apenas mais um no meio da multidão. Outra prova de que relacionamentos nasceram no coração de Deus é quando Jesus escolheu o quê? 12 pessoas para caminhar com ele. Jesus não andou sozinho. Jesus, ele poderia fazer tudo sozinho. Ele poderia ter vindo até nós, ter vindo até a terra, ter salvo a humanidade, ter morrido na cruz. E ele não precisava ter se relacionado com ninguém. Ele simplesmente poderia ter feito os milagres que ele fez, ter impactado as pessoas que ele impactou, mas ele não precisava de relacionamento com as pessoas. Mas por estar no coração de Deus, ele se relacionou. Ele escolheu pessoas para se relacionar intimamente com elas. Eles comiam juntos, eles oravam juntos, eles aprendiam juntos. Então Jesus é a prova também, Jesus e os discípulos, de que relacionamentos está no coração de Deus. Outra prova de que relacionamento está no coração de Deus é a igreja primitiva. Lá em Atos, quando os cristãos começam a receber manifestação do Espírito Santo, a igreja começa, então, a se reunir. E lá em Atos 2, se não me engano, ou 4, deixa eu confirmar para vocês, para não passar a informação errada, né, gente? Em Atos 2, lá em Atos 2, conta que os discípulos, os cristãos que iam se ajuntando, eles se reuniam, e eles comiam, e eles adoravam, e eles faziam tudo juntos. Relacionamento. Então, como eu disse, hoje, na nossa sociedade, o inimigo tem tentado destruir esse tipo de coisa. Tem tentado destruir o que a Bíblia afirma, de Gênesis até Apocalipse, que está no coração de Deus, que é relacionamentos. Então, eu quero, nessa manhã, te ajudar a realmente desenvolver relacionamentos edificantes. Aí você fala, ah, Adriana, como que eu faço para fazer isso? Eu não sou uma pessoa igual a sua mãe, que faz amizade com todo mundo, até na fila do banco. Não precisa, gente, porque eu também não sou essa pessoa. Eu acho que esses seres humaninhos, como diz o Jairo, são peças raras no nosso mundo, né? Mas eu quero te ajudar a realmente desenvolver relacionamentos que edificam a sua vida e que edificam a outras pessoas. Então, para que a gente desenvolva relacionamentos edificantes, a gente precisa promover relacionamento com Deus e com o próximo. Como eu disse, Deus usa os nossos relacionamentos para nos aperfeiçoar e para aperfeiçoar outras pessoas. E Satanás tem tentado destruir isso de todas as formas. Inclusive, não é de hoje que ele vem tentado destruir. Lá em Gênesis, quando Deus, como eu disse para vocês, quando Deus criou a primeira família, Deus tinha um propósito. Como a gente falou na semana passada, Deus queria o quê? Nos amar. Então, ele nos criou para se relacionar com a gente. E Adão e Eva, quando estavam lá no Jardim do Éden, eles tinham perfeita comunhão com o Pai. Eles viviam em intimidade com Deus o tempo inteiro. Gente, vocês já pararam para pensar? Às vezes eu fico lendo assim, eu fico, gente, que coisa mais incrível. Eles podiam tomar café com Deus, eles podiam almoçar com Deus, eles podiam jantar com Deus. A hora que eles quisessem, eles iam lá no lugarzinho e eles iam encontrar o próprio Deus. Falo, gente, que coisa incrível. Então, eles tinham esse tipo de relacionamento com Deus. Esse tipo de intimidade com o Pai. E aí, um belo dia, Satanás, que detesta relacionamentos, que sabe o poder que há nisso, tentou o quê? Destruir esse relacionamento. E foi então, quando ele ganhou Eva. Em uma coisa que ele tem nos ganhado, como eu falei, no seu próprio individualismo, na sua grandeza pessoal, nas suas conquistas para si mesmo, na sua vanglória. Então, ele falou para Eva assim, olha, come, não tem problema você comer desse fruto que está nessa árvore. Você vai se tornar igual a Deus. Você vai ter poder como Deus tem poder. Você vai saber de todas as coisas como Deus sabe de todas as coisas. Então, Eva caiu, porque ela quis se tornar igual a Deus. Porque ela quis realmente possuir realizações para si própria. E foi então que lá em Gênesis fala que Deus chegou, procurou por Adão e Eva e eles estavam escondidos. Porque Eva, além de ter feito isso, levou também o marido. Porque a gente é assim, quando a gente se relaciona intimamente com alguém, a gente tem o poder de influência sobre a vida da pessoa. Então foi isso que Eva fez. Influenciou seu marido também a cair nesse pecado. E então, Deus chega lá no jardim, procura por eles e eles estão escondidos. E desde então, o ciclo tem sido apenas focado em realizações. Adão e Eva tiveram dois filhos, Caim e Abel. E esse ciclo de realizações pessoais, de grandeza pessoal, se perdurou por essa geração também. Caim e Abel foram oferecer sacrifícios a Deus e Deus aceitou de forma agradável o sacrifício de Abel. E de Caim, nem tanto. E Caim ficou muito revoltado com aquilo. Caim, então, resolveu o quê? Gente, coisa mais natural do mundo, matar o seu irmão. Pensa, gente, nessa situação. A pessoa estava tão dominada por querer aparecer, por querer poder, que ele não se importou em matar o seu próprio irmão. Ele não se importou em anular todo tipo de relacionamento que ele tinha com alguém que era da sua casa, alguém que era da sua família. O sentimento de querer ser mais, o sentimento de querer que as suas próprias realizações fossem aparentes, anulou completamente o relacionamento que ele tinha com seu irmão e o relacionamento que ele tinha com Deus. Assim como Eva anulou completamente o relacionamento que ela tinha com Deus para que uma grandeza pessoal estivesse presente na sua vida. E depois a Bíblia fala lá em Gênesis 4 que toda a geração de Caim teve a mesma história. Todos foram conhecidos por coisas que eles fizeram. Não por quem eles eram, mas pelas suas próprias realizações. Olha só, vou ler para vocês. Lá em Gênesis 4, conta que Caim construiu uma cidade. Jabal, um dos seus descendentes, possuía muitos gados. Jubal era músico. Tubal-Caim, olha esses nomes, meu Deus. Tubal-Caim forjava ferramentas e Lameque assassinou duas pessoas. Uma geração inteira focada apenas nas suas realizações pessoais. Uma geração inteira que anulou completamente relacionamentos da sua vida. Mas a história não acaba por aqui. Um tempo depois, Adão e Eva tiveram outro filho. E o nome desse filho era Sete. E quando Sete nasceu, a Bíblia fala que a partir daquele momento, as pessoas começaram a se voltar novamente para Deus. Então Sete começou já mudando a sua história. Sete resolveu que a vida dele seria uma vida de adoração a Deus. Não apenas uma vida focada nas suas próprias realizações. Não apenas uma vida focada nos seus próprios interesses. Não apenas uma vida focada no seu individualismo, anulando todo tipo e qualquer de relação. Mas uma vida focada em relacionamentos. E Sete muda completamente a história. Sete, a geração de Sete, foi uma geração conhecida pelo tempo em que eles viveram aqui na Terra. Inclusive, dentro da geração de Sete, está Enoque, que viveu 365 anos, e então Deus o tomou para si, porque mais para frente fala que ele não era digno desta Terra. Sete focou em relacionamento com Deus e em relacionamento com as pessoas. E por causa desse foco ter sido ajustado, então ele pôde construir uma geração que adorava a Deus, ao ponto de ser tão íntimo, que Deus pegou uma pessoa para si, porque ela não era digna dessa terra. Nós precisamos promover e contra a maré deste mundo, e realmente promover relacionamento com Deus e com as pessoas. Realmente quebrar as barreiras do individualismo, quebrar as barreiras do engrandecimento próprio, quebrar as barreiras do próprio ego, sabe? A gente fica muito fechado dentro da nossa própria casinha. E que Deus quer que a gente tenha relacionamento com Ele e relacionamento com as pessoas. Que nós possamos ser as pessoas que vão contra a cultura da nossa sociedade, uma cultura de individualismo. Porque esse tem sido o plano de Satanás o tempo inteiro. Mas que nós possamos realmente cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou e ter relacionamento com Deus e relacionamento com as pessoas. Duas gerações. Uma marcada pelas realizações pessoais e outra marcada pelo seu relacionamento com Deus e com as pessoas. Nós é quem decidimos o tipo de relacionamento que nós queremos ter. Nós é quem decidimos o tipo de geração que nós queremos construir. Nós somos seres relacionais. O que nós precisamos fazer é definir com quem e como nós queremos nos relacionar. Com a gente mesmo ou com as pessoas e com Deus. Outra coisa que nós precisamos para desenvolver relacionamentos edificantes é promover cuidado e encorajamento mútuo. Como eu falei para vocês, uma das histórias que a Bíblia fala, que demonstra muito bem esse tipo de relacionamento que está no coração de Deus, é entre Moisés e o povo de Israel. Quero ler com vocês lá em Êxodo 18, 25 e 26, se você trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar, ou então está nas telas aí também. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. O que esse texto quer dizer? Como eu disse, o povo de Israel era um povo muito numeroso. E aí, Moisés, quando começou toda a caminhada lá no meio do deserto, o povo, naturalmente, começou o quê? Ter problemas. Então, Moisés pegou e começou a administrar esses problemas. E, gente, o povo tem problema. O povo que tem problema somos nós, né? A gente, todos os dias, a gente quer ter uma resposta para alguma coisa na nossa vida. E não era diferente com o povo de Israel. E as filas ficavam gigantes de pessoas. E as pessoas passavam horas na fila só para poder falar com Moisés. Até que um dia, o sogro de Moisés, Jetro, apareceu e falou: olha, por que você não organiza o povo de uma forma onde eles não se sintam apenas um na multidão, porque eles passam horas nessa fila para falar com você? Que tal se você reorganizar o grupo em pequenos grupos? Então, assim, vai ficar mais fácil, eles vão se sentir únicos, eles vão se sentir pessoas realmente individuais. E foi isso que Moisés fez. Moisés organizou o povo em grupos de 100, de 50, em grupos de 10, e cada grupo tinha o seu próprio líder que podia auxiliar nas questões, que podia ajudar as pessoas. E é exatamente nesse ponto da história que nós estamos, o ponto onde nós precisamos promover cuidado com as pessoas. As pessoas precisam de pessoas. As pessoas precisam ser cuidadas. Nós precisamos ser cuidados. Nós precisamos realmente ter o sentimento de que nós não somos apenas um no meio da multidão. Nós precisamos nos sentir valorizados o tempo inteiro. E é isso que nós precisamos fazer com as pessoas. Porque foi exatamente isso que Jesus fez com as pessoas. A mulher samaritana, quando estava, Jesus foi até a Samaria e parou lá no poço. Jesus fez com que todos os discípulos fossem comprar comida. Falou, ah, vai lá no pátio de alimentação, comprem a comida de vocês, porque agora eu vou ter um tempo com uma pessoa. E Jesus não se importou se ele estava com uma mulher. Ele apenas olhou e cuidou de uma pessoa. Outra coisa que Jesus fez foi quando ele notou a mulher do fluxo de sangue. Tinha uma multidão, Jesus estava passando e a mulher, a Bíblia fala que a mulher apenas tocou nas suas vestes. E Jesus notou aquela mulher. Jesus parou e cuidou, conversou, observou qual era a dificuldade daquela mulher e então conseguiu dar uma solução. Às vezes a nossa vida é muito corrida. Às vezes a gente para, como eu disse no primeiro ponto, e a gente começa a focar nas nossas próprias realizações. E a gente esquece que nós precisamos cuidar uns dos outros, amar uns aos outros. Porque foi exatamente isso que Jesus fez conosco. E nós precisamos ser essas pessoas que cuidam das pessoas, assim como Jesus tem cuidado de nós. Nós precisamos promover cuidado e cuidado com essas pessoas. Note as pessoas, cuida das pessoas, promova cuidado. Pessoas precisam de pessoas. Outro ponto, que para desenvolver relacionamentos edificantes, a gente precisa promover crescimento e maturidade intencionalmente. Olha o que está escrito lá em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Promover crescimento e maturidade espiritual significa aceitar a missão de Jesus. Significa que eu disse sim para aquilo que Deus tem falado para eu fazer. Mas antes que eu promova alguma coisa, eu preciso ser essa pessoa. Jesus conseguiu fazer tudo o que ele fazia, porque ele era um com Deus. Antes da gente falar para as pessoas obedecerem às ordens de Jesus, nós próprios precisamos obedecer. Antes de nós falarmos para que as pessoas tenham relacionamento com Jesus, nós próprios precisamos nos relacionar. Aceitar a missão de Jesus significa, sim, promover crescimento e maturidade para as pessoas. Mas aceitar a missão de Jesus significa, antes de mais nada, promover crescimento e maturidade para a minha própria vida, em primeiro lugar. Depois, para as pessoas. Mais na frente, num outro texto, lá em Hebreus 12, 1, 2, fala assim. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa própria fé. Promover crescimento precisa ser uma atitude intencional. Nem sempre relacionamento é fácil, gente. Nem sempre as coisas vão acontecer como nós gostaríamos que elas acontecessem. Nem sempre as pessoas vão dizer sim ou dizer não para tudo aquilo que você diz sim ou para tudo aquilo que você diz não. Algumas barreiras vão chegar no meio desse processo de relacionamento. Mas o que esse texto está dizendo é que a gente deve correr a carreira que nos foi proposta com perseverança, tendo os olhos fitos em Jesus. Quando a gente entende que relacionamento é algo que está no coração de Deus, a gente não se deixa abalar pelas circunstâncias. A gente não se deixa abalar pelas dificuldades que os relacionamentos vão promover, de certa forma. Como eu disse para vocês, a série Entre no Eixo tem sido bem interessante para mim. Porque Deus realmente tem colocado muita coisa no eixo da minha vida. E uma dessas coisas é com relação aos meus próprios relacionamentos. E eu tenho falado, Senhor, para que criar essa série? Que coisa chata esse negócio de mudar, de colocar a gente no eixo. Mas é necessário, ainda que doa certas situações, ainda que seja difícil certas situações, a gente precisa, como eu falei um pouco atrás, a gente precisa, antes de mais nada, antes de falar para que alguém cresça, nós precisamos crescer. Então Deus faz primeiro em nós, para que depois a gente promova esse tipo de coisa, para que depois a gente promova esse tipo de crescimento, para que depois a gente promova esse tipo de maturidade. E o desafio para você nessa manhã é para que você realmente entenda que há poder nos nossos relacionamentos. E se há poder, nós precisamos assumir para nós mesmos e depois começar a promover. Então, para que a gente desenvolva relacionamentos que edificam, eu preciso promover relacionamento com Deus e com as pessoas. Eu preciso promover cuidado e encorajamento mútuo. Eu preciso promover crescimento e maturidade de forma intencional. Aqui na nossa igreja, a gente acredita que uma das formas da gente fazer isso é através dos nossos pequenos grupos. Os nossos pequenos grupos acontecem nas casas de membros aqui da igreja e a gente funciona como se fosse... Lembra quando eu contei a história de Moisés e do povo de Israel? Que se dividiu em grupos de 100, em grupos de 50, em grupos de 10 e cada um possui um líder? Gente, imagina... Não, uma conta rápida. Imagina se eles tivessem 1,5 milhão de pessoas no deserto. Gente, nós teríamos 150 mil PGs? 150 mil PGs, pequenos grupos. Pensem, né? Só uma curiosidade. Enfim, aqui na igreja a gente trabalha com pequenos grupos. Então eu quero te encorajar a fazer parte de um pequeno grupo, se você ainda não faz. Porque é uma das formas que nós identificamos e que nós encontramos de promover todas essas coisas que eu falei para você. Dentro de um pequeno grupo, a gente promove crescimento. Dentro de um pequeno grupo, a gente promove maturidade. Dentro de um pequeno grupo, a gente promove unidade, cuidado, comunhão. Dentro de um pequeno grupo, a gente promove relacionamento com Deus e com as pessoas. Então, eu realmente quero te encorajar. Aqui na saída, hoje, a gente vai ter algumas pessoas na recepção anotando o nome de quem quer fazer parte de um pequeno grupo. Ou de quem quer abrir a sua casa para um pequeno grupo. Porque, às vezes, você quer que a sua casa seja a sede de um pequeno grupo. Então, você pode falar com o pessoal na recepção e participar de um pequeno grupo de alguma forma. Mas, acima de tudo, nessa manhã, eu quero que você entenda, como eu disse, que relacionamentos fazem parte dos propósitos de Deus para a sua vida. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. Quero orar com vocês com relação a isso. Porque, como eu disse, relacionamentos, eles fazem parte da nossa vida. Nós somos seres relacionais. O que nós precisamos é realmente identificar o tipo de relacionamento que nós queremos ter. Com quem nós queremos nos relacionar. E os relacionamentos pessoais, os nossos relacionamentos em família, eles se tornam mais poderosos quando, acima de tudo, nós começamos a ter relacionamento com Deus. Quando nós entendemos que o relacionamento é fortificado por Jesus, porque nasceu no coração do Pai, a gente precisa, acima de tudo, se relacionar com o próprio Deus, com o próprio Jesus. Todos esses princípios que eu falei para você podem ser aplicados com pessoas, mas acima de tudo, eles precisam ser aplicados com Deus, com Jesus. Às vezes eu chego tão cansada em casa e a única vontade que eu tenho é de dormir, porque eu estou cansada. E aí eu lembro, falo, ai, tenho que orar, tenho que ler a Bíblia, tenho que falar com Deus. E confessando para vocês, nem sempre a gente tem muita vontade. Nem sempre é aquela coisa, meu Deus, é tudo que eu quero, chegar em casa e ter um tempo com o Senhor. Mas o que eu tenho entendido de um tempo para cá na minha vida é que relacionamento não é apenas quando eu chego em casa e resolvo falar com Deus. Relacionamento é no tempo inteiro eu estar falando com o Pai. Não apenas quando eu quiser, não apenas quando eu precisar, não apenas quando eu desejar, não apenas quando eu. Deus realmente vai estar pronto para nós, para nos receber quando nós quisermos. Mas o que Deus deseja é um relacionamento de intimidade conosco. Intimidade leva tempo. Intimidade, eu preciso falar, mas eu também preciso ouvir. Intimidade com Deus. E eu quero te fazer um convite nessa manhã. Um convite para, acima de tudo, se relacionar com o Pai. Um convite para ter intimidade com Deus. Um convite para permitir que Jesus entre na sua vida e que realmente Ele seja o seu Senhor, seja o seu Salvador e que vocês possam ter intimidade em relacionamento. Porque através disso, você será realmente responsável por relacionar-se com outras pessoas. Mas antes, nós precisamos nos relacionar com o próprio Deus. Quero fazer uma oração, vou pedir para que todos fechem os olhos e repitam comigo. Deus, podem repetir. Deus, te entrego a minha vida, Senhor. Eu confesso que, acima de tudo, eu preciso me relacionar contigo. Entrego meu coração, entrego a minha vida, entrego tudo o que eu for fazer para que o Senhor se torne o Senhor e o Salvador da minha vida, para a honra e para a glória do teu nome. Ainda de olhos fechados, eu quero pedir para que você que fez essa oração, com verdadeira convicção no seu coração de que você quer ter um relacionamento íntimo e profundo com o Pai, quero pedir que você levante uma das suas mãos, apenas para que eu ore por você, apenas para que eu identifique você de alguma forma. Amém. Glória a Deus. Senhor, eu quero colocar cada vida, cada mão que está levantada diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa realmente se tornar o Senhor e o Salvador da vida deles. A partir de hoje, Deus, que eles possam andar em perfeita comunhão com o Senhor. Assim como o Senhor nos criou para sermos, Deus. Viver uma vida íntima, uma vida de perfeita identidade firmada no Senhor. Deus, em nome de Jesus, escreve esses nomes no livro da vida. Declaramos que hoje há salvação neste lugar. Declaramos, Deus, que tudo aquilo que os prendeu em algum momento da vida deles, que hoje está quebrado. Porque hoje eles são filhos amados, realmente determinados a viverem uma vida de comunhão com o Senhor. É o que eu te agradeço e te louvo, Deus. Eu peço também sobre essa igreja. Que essa igreja possa ser uma igreja que vive a harmonia contigo, Deus. Em harmonia com teu espírito, em harmonia com a tua pessoa, em harmonia com tudo aquilo que o Senhor é nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos ser pessoas que promovem relacionamentos edificantes, porque vivemos, antes de mais nada, um relacionamento edificante com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, cuida das nossas vidas. Recebe-nos, Pai, para a honra e para a glória do teu santo e eterno nome. Você pode aplaudir ao Senhor por todas as vidas que entregaram-se ao Senhor?